E o Brasil tem que fortalecer essa agenda positiva e essa imagem positiva para também servir de via ao comércio, à cultura, à diplomacia, ao turismo. Temos uma presença ridícula no universo do turismo mundial. Temos uma presença ridícula no comércio internacional. Temos, então, que expandir e ter políticas consequentes de expansão da imagem do país fora. E o soft power, a imagem positiva que nós temos como país, como cultura, como expressões da nossa cultura, a bossa nova, o samba, o futebol, alguns produtos, a moda, a culinária, enfim, devem ser trabalhados nesse sentido. A questão internacional hoje não é meramente diplomática no sentido tradicional, nem econômica, nem apenas uma discussão de tarifas comerciais. Ela transcende tudo isso e esse olhar que é necessário termos também na política externa. E, objetivamente, além disso, acredito que uma das medidas práticas que devem ser colocadas é o fortalecimento da Agência Brasileira de Cooperação, que pode ser uma plataforma mais eficiente para projetar o Brasil e fortalecer nossas relações. Enfim, são esses os temas que eu gostaria de colocar. E, finalmente, diria também, como palavra final, para termos a condição de ouvir o William Vac, que tem muito mais a dizer sobre o tema, e também as indagações dos senadores, dois aspectos finais. O primeiro é envolvimento da sociedade civil na diplomacia. Quer dizer, a política externa brasileira não tem que ficar isolada no Itamaraty e longe, distante da sociedade civil. Deve haver uma aproximação, deve haver uma integração. Não digo que tenha que existir uma subordinação, mas a sociedade civil no país tem a condição de instruir, de explicar, de transmitir seus anseios, suas necessidades, suas visões, que podem fortalecer e tornar a nossa política externa mais eficiente. E a segunda questão sobretudo, ter o fortalecimento do Ministério das Relações Exteriores. Eu acho, do mesmo modo que temos que quebrar, vamos dizer, a caixa preta da política externa ao trazer a sociedade e outros organismos para o debate, mas, ao mesmo tempo, temos que fortalecer o Ministério das Relações Exteriores. Isso é imperativo, que ele esteja aparelhado com pessoal, com instalações, com recursos para projetar os nossos interesses no âmbito externo. Enfim, seriam essas as nossas contribuições iniciais. Eu estou à disposição para fazer outras colocações e responder perguntas, senador, se forem objeto de tal. Obrigado.
Com certeza será, mas nós gostaríamos aqui, antes de passar a palavra a William Vac, cumprimentar e agradecer a presença do corpo diplomático que nos honra aqui com sua presença. Primeiro o embaixador Pedro Bório, também membros da Embaixada da França, do Paraguai, da Embaixada dos Estados Unidos da América, da Embaixada da Espanha, Eslováquia e da Rússia. Sejam todas as senhoras e senhores muito bem-vindos à Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Passo a palavra ao William Vac.
Bom dia a todos. Minha saudação a todas as autoridades e pessoas presentes aqui. Para mim é, evidentemente, um privilégio, uma honra muito grande ter sido convidado e poder contribuir como cidadão a um tema que eu, por razões profissionais, acompanho há várias décadas. Eu vou ser mais abrangente, porque tenho certeza que virão perguntas mais específicas que a gente poderá abordar, então, na sua sequência. Eu gostaria de tentar justificar em alguns pensamentos mais provocativos, porque eu considero que a política externa brasileira nos últimos anos falhou e está levando o Brasil à irrelevância relativa. E, na minha opinião, a nossa política externa repete o que a gente conhece de outras situações do Brasil, que é a grande distância entre o que o país podia ser e o que o país, na verdade, é. Eu acho que isso decorre de um problema muito mais abrangente do que simplesmente atribuir a culpa a este ou aquele formulador de política externa, seja ele um indivíduo em algum palácio, seja ele uma instituição, seja ele o conjunto de entidades. Eu acho que a falha fundamental da nossa política externa tem a ver com um problema central do país, que é não saber o que ele quer ser no mundo. Nós não temos uma definição do nosso papel e isso, em parte, resulta da nossa extraordinária posição geográfica. Não que eu seja um determinista e que adote como dogma que a geografia condiciona o papel internacional de cada país ou de cada nação. Mas, de fato, hoje à noite, nós brasileiros somos abençoados porque nenhum de nós vai dormir hoje preocupado se tem um ente querido participando de um conflito internacional, se está matando ou morrendo. Isso é uma bênção. Por outro lado, do ponto de vista das relações internacionais, é uma maldição, porque nós, como sociedade, temos escassa compreensão da amplitude, abrangência, profundidade, escopo e natureza dos principais conflitos internacionais. Nós somos simplesmente muito longe, estamos muito longe de qualquer conflito internacional relevante, seja ele comercial, seja ele geopolítico no seu sentido clássico da palavra, seja ele por disputas de fronteiras, seja ele religioso, que é um fator importantíssimo para a compreensão da natureza das relações internacionais hoje, por mais que a gente lamente isso, nós seculares e positivistas. Em outras palavras, o que é que o Brasil quer ser no mundo? Nós não fomos capazes de definir isso nos últimos anos. E vem daí a apropriação de algumas importantes decisões de política externa por um grupo político que tem uma definição clara e uma visão, no entender desse grupo político, que é o PT, de como que deveria ser o papel do Brasil nas relações internacionais e do seu lugar no mundo. Eu estou falando isso sem um julgamento moral ou de valor. Eu estou querendo, em primeiro lugar, estabelecer com vocês o que eu considero que sejam fatos de consenso, a partir dos quais a gente consiga chegar a uma apreciação da situação do Brasil hoje nas relações internacionais e na constelação dos povos, na constelação dos países. Na opinião desse grupo, a visão de mundo que esse grupo tem, e toda, na minha experiência como jornalista, é a percepção que os agentes políticos ou econômicos têm da realidade ao seu redor que os levam a tomar decisões que tomam. A percepção desse grupo político, da constelação internacional, é a de que a supremacia de uma superpotência cedeu lugar a uma rearticulação num mundo multipolar no qual esses outros países se juntam num eixo formado, orientado para acabar com um mundo no qual uma superpotência determina o que os outros podem ou o que não podem. É uma visão, na minha opinião, completamente equivocada e que deixa absolutamente de lado todas as evoluções e desenvolvimentos recentes nas relações internacionais, particularmente a integração econômica entre os principais blocos, e deixa de lado um princípio fundamental, a partir do qual se cometeu uma série de erros de política externa. É quase um dogma em política externa que ela não é feita em torno de amizades, ela é feita em torno de interesses. Não adianta fazer política externa achando que eu terei amigos que devolverão a minha solidariedade assim expressada. Isto é um erro de amadores e é o erro que a gente vem cometendo há mais ou menos 12 anos. Não soubemos definir os nossos interesses em termos daqueles que sejam os interesses percebidos pelo país. Nós defendemos interesses de um agrupamento político. As pessoas que comungam os pensamentos políticos e o mesmo tipo de ideologia desse grupo estarão satisfeitas e estarão realmente achando que estão sendo recompensadas naquilo que fizeram. Não acho que a postura política do grupo seja idêntica aos interesses nacionais. O Brasil, como país, é muito maior do que qualquer grupo político, de qualquer denominação, de qualquer espectro, e é isto que me parece, por falta de uma definição nossa de qual é o nosso lugar no mundo, o que é que nós queremos ser? Uma potência regional com interesses limitados? Queremos ser uma potência de projeção de poder internacional, seja ele soft power, como se referiu o Murilo, seja ele com a projeção, sim, através dos elementos clássicos de exercício do poder, que é força econômica, capacidade de intervenção militar, articulação diplomática, presença forte nas organizações multilaterais, ou queremos ter um papel reduzido, levado apenas em função deste ou daquele objetivo de curto prazo. Não está claro para nós como sociedade, infelizmente. Eu sou um profissional de comunicação, por razões profissionais eu sou obrigado a calibrar exatamente aquilo que eu percebo que é interesse do público, e o público brasileiro, infelizmente, para o meu gosto pessoal, tem escasso interesse por assuntos internacionais. Assim como tem escasso interesse por política, assim como tem escasso interesse por educação, assim como tem escasso interesse por discussão de valores. Eu estou falando do público de massa, o público ao qual eu me dirijo como profissional de comunicação toda noite através de um telejornal de uma emissora com o alcance e a penetração que é a emissora para a qual eu vendo meus serviços. Então, colocadas essas questões fundamentais, eu me pergunto se depois dessa eleição nós passamos por uma redefinição do que me parecem nossas falhas essenciais, que são, em primeiro lugar, como sociedade, como nação, entender qual é o nosso papel internacional e defini-lo, e, em segundo lugar, se aqueles que me parecem que foram os erros fundamentais na aplicação daquilo que o grupo que está no poder considera que é o interesse dele, de fazer política externa em função das suas afinidades ideológicas, se esses passos serão corrigidos. Muita gente acha que os fatos se impõem, especialmente esse é o pensamento de economistas. Eles enxergam os fatos, por exemplo, escasso crescimento de um determinado país, eles enxergam os fatos como, por exemplo, índices de inflação e consideram que esses são os fatos que se impõem. Na minha experiência profissional, não. Não acho que políticos e não acho que agentes que tomam decisões enxergam os fatos tais como eles possam ser definidos em números. Eles enxergam os fatos em função da sua percepção política da realidade. E a percepção política que nós temos da realidade internacional, no Brasil hoje, depois da reeleição, me parece ser a mesma de antes. Nós estamos empenhados numa articulação de um eixo sul-sul que não existe. Não existe. Se a gente perguntar a um chinês, ou quem sabe aos russos que estão aqui, que são clássicos leitores de geopolítica, e por força da posição deles na história, na cultura e na geografia europeia, entendem o que é balanço de poder, entendem o que é relacionamento e equilíbrio entre forças internacionais, perguntar a eles se existe um eixo sul-sul é provavelmente, particularmente para um chinês, é provavelmente provocar um sorriso de certo sarcasmo ou um sorriso de certa pena de quem estabelece as relações internacionais hoje como um confronto entre norte e sul, no qual os que estão no norte são aqueles que impedem que aqueles que estão no sul assumam o papel que a geografia, que a justiça, que quaisquer valores políticos que vocês queiram definir, de antemão lhes atribuiu. Não. Eu acho que a mesma visão que nós temos, nós, governo brasileiro, das relações internacionais, na minha avaliação equivocada dos últimos anos, é que nos impede de adotar o que eu acho que seria necessário, e com isso eu vou encerrar. São breves palavras o que eu acho que deveria ser necessário, porque é muito fácil definir. Nós temos que reintegrar o Brasil aos grandes blocos de poder internacional, sem que isso signifique, de maneira alguma, qualquer tipo de submissão. Eu discordo da narrativa político-eleitoreira feita da política externa brasileira recente de que éramos submissos e deixamos de ser. Nunca fomos, desde o Império. Acho que essa é uma narrativa que prejudica a compreensão do nosso papel, em primeiro lugar, e é extraordinariamente negativa do ponto de vista da educação das jovens gerações. Nunca vi o Brasil um país submisso, nem mesmo durante a ditadura militar, que muitos hoje a ela atribuem uma automática, digamos, submissão aos Estados Unidos. Se a gente for lembrar, o rompimento dos acordos de cooperação militares com os americanos foram feitos pelos militares brasileiros. Por outros motivos, porque estavam bravos com a perseguição que sofriam, com toda a razão, aliás, do presidente americano por questões de direitos humanos. Seja o que for, adotar como narrativa da nossa história recente a ideia de que éramos submissos e deixamos de ser é pura e simplesmente uma enganação. Não nos leva a lugar algum. O que nos torna mais ou menos relevantes, é a nossa capacidade de integração, de entendimento do que está ao redor e, principalmente, e esta é a minha convicção pessoal, o país tem que ser o líder da sua região. Deixou de ser. Passou a ser amigo de quem é meu amigo. Deixou de representar os seus interesses essenciais, que são, não importa o grupo político que esteja no poder. A nossa projeção nesse espaço, a nossa afirmação internacional, seja através do soft power, como o Murilo reitera, é um conceito com o qual eu não trabalho muito, mas respeito, é uma ideia, particularmente nas redes sociais. E, por último, isto está sendo corrigido? Dificilmente. Só o será com pressão da sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, William. Nós vamos abrir as participações dos nossos senadores, dos cidadãos brasileiros que nos acompanham através dos canais de comunicação do Senado, com as redes sociais, para que nós possamos receber aqui uma participação direta da sociedade brasileira. Eu faria a primeira reflexão, tanto ao Murilo como ao William, pegando carona, William, nesse seu encerramento, e me valendo do ensinamento do poeta: como encantar o mundo se você não encanta a sua aldeia? Como ter protagonismo para além da nossa região se nós não conseguimos uma integração, ou se nós não conseguimos, mesmo que de forma compartilhada, liderar a nossa própria região? E liderar não é impor, liderar é conquistar, é fazer alianças e cooperação que possa ser boa para os cidadãos que habitam não apenas o Brasil, mas habitam a nossa região. E o meu questionamento vai nessa direção, ou seja, nenhum de nós discute a importância, a relevância do Mercosul. O professor Celso Laffer, certa vez, cunhou que o Mercosul não é opção, o Mercosul é destino, não apenas pelas razões econômicas, mas pelas razões territoriais, regionais, de defesa, de comércio, de integração. Mas é óbvio que o Mercosul está sangrando, óbvio que o Mercosul está na UTI. Como fazer para fortalecer o papel do Mercosul em relação a essas regras que, de certa forma, estão engessando até mesmo a soberania brasileira? Porque, nos últimos anos, mais de 500 acordos foram feitos mundo afora. E nós só tivemos a capacidade de fazer acordo com o Egito, com a autoridade palestina e com Israel. Há mais de 10 anos trabalhamos para fazer um acordo com a União Europeia. Não que esse acordo seja importante a todo e qualquer custo, não. Tem que ser um acordo que nos interessa, em bases de interesse mútuo. Mas o fato objetivo é que o nosso Mercosul, ele precisa ser repensado para ser fortalecido. Ou seja, se nós deixarmos o Mercosul ir como vai, eu não sei qual é a sobrevida que ele terá, até porque os nossos principais parceiros estão enfrentando problemas estruturais muito grandes, até por conta de quererem inventar a roda ou de quererem fazer chover de baixo para cima. Em nenhuma região do mundo nós estamos vendo a tentativa de iniciativas na governança pública que me fazem ter a convicção, pelo menos a minha, de que não há a menor chance de dar certo. E os últimos indicadores, sejam eles sociais, sejam eles econômicos, asseveram essa posição. Enfim, como fazer para que nós possamos fortalecer o Mercosul, de modo que o Mercosul, que é uma excepcional ideia, possa produzir os resultados que o Brasil precisa e que os nossos irmãos precisam? Nós temos uma dependência muito grande de termos uma boa relação nos nossos quase 17 mil quilômetros de fronteira, onde temos problemas muito complexos. Todos nós sabemos que problemas como a importação das drogas que não são produzidas aqui em nosso país e uma leniência estratégica do nosso país em não estabelecer alianças e políticas de fronteira de modo a combater o tráfico lá e não aqui. E isso tem uma consequência grave no dia a dia das famílias brasileiras em função da epidemia da violência pública, da escalada da violência e de termos o problema do consumo e do tráfico das drogas no centro dessa questão. Enfim, nós temos desafios muito grandes aqui na região que não passam apenas pela integração comercial. Nós temos tantas outras questões. Então, eu queria que tanto o Murilo como o Ilha pudessem refletir um pouquinho sobre essa questão regional, porque para termos protagonismo para além da região, é necessário que a gente tenha uma organização estruturada aqui dos nossos objetivos. Quer dizer, o Brasil não sabe o que quer ser no globo e o Mercosul também não sabe o que quer ser. Ou acha que pode estabelecer um tipo de encaminhamento de autossuficiência? Podemos ser uma ilha, podemos nos isolar? Nós falamos aqui e repetimos, quer dizer, é muito irrelevante a participação do Brasil e do próprio Mercosul no mercado global, e isso representa oportunidade para os brasileiros. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre essa reflexão mais regional, sobre as perspectivas do Mercosul, com a manutenção desse engessamento das regras, onde tudo que um faz só pode ser feito se todos concordarem, e o futuro e a perspectiva na visão de vocês com relação ao futuro do Mercosul.